Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 26 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Guilherme Pípolo, Felipe do Hospital do iPhone, Fernando Pinto, Felipe Kellerman, Cauê Vinícius, Beto Chagas, Anderson da iPlus Store, Silvio Galhardo, Ricardo Soares, Fábio Lino, Éder Paz da Vetex e Dionísio Júnior. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre o Spotify, que falou que tem hoje 2 milhões de usuários clandestinos. O que rola é que existem aplicativos que conseguem burlar o sistema do Spotify, e esses apps fazem lá o sistema achar que aquele é um usuário pago, quando na verdade ele é um usuário gratuito. Isso faz a pessoa ouvir o Spotify sem anúncios, mesmo tendo um plano gratuito, e dia desses eles começaram até a se mexer, né, pra tentar combater isso aí. A empresa começou a mandar e-mails pra esse pessoal, falando pra eles pararem de fazer isso, né, senão as contas vão ser deletadas, mas ninguém sabia exatamente quantos usuários estavam sacaneando com a empresa. Eis que a Reuters notou que o Spotify já tinha detalhado essa prática no pedido de abertura das ações deles, e foi lá que eles falaram que esse número é de 2 milhões de usuários, que dá lá 2,3% da base deles. E ainda sobre música, a Associação das Gravadoras dos Estados Unidos divulgou uns números bem interessantes. Ela falou que no ano passado o faturamento das vendas digitais de músicas foi menor que o faturamento das vendas de mídias físicas, o que é uma coisa que não acontecia desde 2011. A associação disse que o faturamento de downloads foi de 1 bilhão e 300 milhões versus 1 bilhão e meio do faturamento de vendas de CDs e de vinis, mas ainda assim os dois valores caíram em comparação com 2016. Já quando o assunto é o faturamento de streaming, no ano passado esse número ficou na casa dos 5,7 bilhões de dólares, aumento de 43% ano sobre ano. Esse faturamento veio de um todo de 35,3 milhões de usuários versus 22,7 milhões em 2016. Bom, e já que o assunto é grana, deixa eu falar que o Dropbox estreou muito bem, aliás, na Bolsa de Valores na sexta-feira. A empresa esperava estabelecer o preço lá das ações entre 18 e 20 dólares, mas elas abriram a 29 dólares, com uma valorização de 40%. Por conta disso, o valor de mercado do Dropbox chegou a encostar lá nos 12 bilhões de dólares, que foi a melhor estreia na Bolsa, desde que o Snapchat chegou por lá. Tudo bem que a história não foi exatamente muito gentil com o Snapchat depois da estreia na Bolsa, mas parece, pelo menos, né, que o Dropbox vai trilhar um caminho diferente. Agora, falando no Snapchat, deixa eu comentar que a empresa anunciou umas novidades naquela tela de mapas lá dos Snaps. Esse mapa vai começar a puxar e apresentar também, né, informações de um jeito mais proativo, inclusive notificando o usuário sobre o que tá rolando lá por perto ou com os amigos, onde quer que eles estejam. Além disso, o mapa também vai ganhar uns cards lá com os Snaps compartilhados pelo pessoal para facilitar a navegação, né, pela interface e pelo próprio mapa em diferentes lugares do mundo. E enquanto isso, na Samsung, a empresa falou que está investigando lá um problema de zonas mortas no touchscreen do Galaxy S9. O que está rolando é que o S9 de algumas pessoas, né, não está registrando os toques em toda a parte, lá, toda a superfície da tela do aparelho, e essas zonas inativas variam um pouquinho de telefone para telefone. Tem gente que fala que o S9 não reconhece toques na parte de cima, tem gente que fala que na parte de baixo, né, tem áreas inativas maiores, menores, ou seja, tem alguma coisa errada e ninguém sabe exatamente o que está acontecendo com o S9. Perguntada sobre isso, a Samsung falou que o problema está afetando um número pequeno de usuários e disse que o pessoal que estiver passando por isso pode entrar em contato lá, direto com eles. E falando no S9, deixa eu lembrar vocês que amanhã às 10 da manhã tem um evento de anúncio oficial do aparelho aqui no Brasil e o Loop Infinito vai fazer a cobertura do evento. Aliás, amanhã também a gente vai publicar o review do Galaxy S9, então fica ligado no canal do Loop Infinito no YouTube. Se inscreve lá, né, se você não tiver feito isso ainda, o link está aqui na descrição. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, na sexta-feira o Digitimes falou que os fabricantes de Android estão mudando um pouquinho a estratégia dos próximos aparelhos. A matéria fala que é caro demais fazer uma cópia lá do Face ID do iPhone X e por isso eles vão migrar para o sistema de leitor de impressão digital que fica embaixo da tela. O Digitimes falou que essa é uma espécie de mudança de última hora e que os fabricantes vão ter que correr para fazer esse ajuste a tempo. Né? Só não falou quais telefones são esses, mas acho que é só esperar que um dia a gente vai descobrir. E ainda sobre telefones Android, deixa eu comentar que o Google atualizou o aplicativo Files Go, que é uma espécie de gerenciador de arquivos lá do celular. A partir de agora, o Files Go, que só tem para Android, inclusive, tem um campo de busca e funciona que nem o Google, né? Tem autocompletar, tem histórico de busca, é bem bacana, que funciona inclusive offline. Além disso, agora o Files Go também ganhou suporte ao Google Fotos e vai passar a sugerir quais fotos você pode deletar do aparelho, que elas estão salvas já, direto na nuvem. Bom, e agora deixa eu dar uma notícia curiosa que veio lá da Coreia do Sul. Na sexta-feira, o canal BBC falou que o governo vai começar a combater a cultura de horas extras e para isso vai começar a desligar automaticamente o computador dos funcionários públicos quando der hora de ir embora, né? Deu hora de ir embora, vamos desligar, vamos para casa. Esse é um plano que vai ser colocado em prática em etapas, com o desligamento acontecendo primeiro às 8 da noite, depois às 7h30 e finalmente às 7, né? Que é o horário de saída deles, mas pintou um problema com esse anúncio. Quase 70% dos funcionários públicos falaram que não querem fazer parte aí desse programa obrigatório de sair no horário em vez de fazer hora extra, e em resposta a isso, o governo sul-coreano falou que vai estudar esses casos um a um para ver quem pode ficar de fora aí em caráter experimental. Bom, pulando da Coreia do Sul para os Estados Unidos, o governo americano conseguiu conquistar uma vitória, né, contra a privacidade no final da semana passada. O que rolou foi que a Casa dos Representantes aprovou um projeto de lei conhecido como Cloud Act, e essa lei dá ainda mais poder para os americanos, né, obrigarem outros países a repassarem dados armazenados em servidores fora do território americano. Hoje existe uma espécie de lei do meio termo em que os Estados Unidos e outros países, né, respeitam a jurisdição de cada lugar sobre o controle de dados, mas agora os Estados Unidos vão atrás de jeitos, né, de começar a obrigar os outros países a repassarem essas informações. Agora que a lei foi aprovada pela Casa dos Representantes, ela vai ser encaminhada para o Senado e depois para a mesa do Trump, né, que por sinal já prometeu que vai assinar isso aí e transformar de verdade isso em lei. E ainda mais ou menos sobre esse assunto, deixa eu comentar que um comitê do Congresso americano convocou o Mark Zuckerberg para depor sobre aquele caso, né, da Cambridge Analytica. A data do depoimento dele ainda vai ser marcada e, claro, né, perguntado sobre isso, o Facebook não quis se manifestar. E quem também resolveu ir para cima da rede foram os acionistas e usuários que finalmente começaram a abrir processos contra a empresa. Já foram abertos coisa de 5 ou 6 processos individuais, mas é provável que mais surjam aí nos próximos dias, né? O pessoal resolva consolidar isso tudo num processo só, um processo coletivo. E ainda sobre esse assunto, na sexta-feira o Elon Musk apagou as contas da Tesla e da SpaceX lá do Facebook. Ele fez isso depois de um desafio lá de um pessoal do Twitter, mas eu aposto que ele desativou a conta, ao invés de deletar de verdade. Ainda assim, o sinal simbólico é meio igual, né? Deletar ou desativar a conta, essa notícia rodou o mundo e fez bastante sucesso. E, por último, sobre esse papo, a diretora de notícias e parcerias do Facebook reconheceu que o site errou ao ter ameaçado processar os jornais, né, que divulgaram as informações lá da Cambridge Analytica. Ela falou que eles foram pegos de surpresa, o que é mentira, né? Já sabiam fazia bastante tempo que essas matérias estavam para sair e disse que eles poderiam ter reagido melhor à coisa toda em relação ao que aconteceu. Ela assumiu que o Facebook reagiu a toda essa crise de um jeito terrível, mas falou, né, que eles ficaram quietos lá no canto deles por uns dias para tentar coletar a maior quantidade possível de informações para aí sim poder se pronunciar a respeito desse caso. E por último hoje eu vou falar sobre a Apple, começando pelo evento de educação que vai rolar em Chicago amanhã. A expectativa é que a Apple anuncie diversas iniciativas e uns produtos também voltados para o mercado de educação, incluindo, quem sabe, um iPad mais barato com suporte ao Apple Pencil, e a Apple não vai fazer transmissão ao vivo do evento lá em Chicago. Ela disse que vai publicar o vídeo depois que o evento acabar e, claro, né, a gente aqui do Loop Infinito também vai publicar um vídeo resumindo o que pintar lá no evento. E ainda sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, no final da semana passada ela mandou uma proposta de emojis mais acessíveis lá pro consórcio Unicode. Essa proposta inclui emojis de cão-guia, pessoas em diferentes tipos de cadeiras de rodas, pessoas usando bengalas também, emojis de algumas próteses mecânicas, enfim. A ideia é tentar fazer ainda mais pessoas, né, se sentirem representadas pelos emojis e, caso isso seja aprovado, as imagens vão começar a aparecer oficialmente no pacote 12 de emojis que o consórcio Unicode vai liberar só em 2019. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Durante dias, né, pra tentar coletar... Bati no microfone.